CPI mista para investigar Carlinhos Cachoeira será criada na semana que vem.
Aberto o processo de cassação do mandato do senador Demóstenes Torres.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Os presidentes do Senado e da Câmara decidiram que a CPI para investigar o esquema ilegal montado por Carlinhos Cachoeira será mista, com senadores e deputados.
E em plenário, líderes partidários anunciaram apoio à CPI, que pode ser criada já na semana que vem. Repórter Nilo Bairros.
Na conversa entre os presidentes do Senado, José Sarney, e da Câmara dos Deputados, Marco Maia, ficou definido que um único requerimento vai percorrer as duas casas em busca de 27 assinaturas de senadores e de 171 de deputados, o suficiente para a criação da CPI mista, que vai investigar o esquema montado pelo empresário e contraventor Carlos Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira. Pouco antes da reunião dos presidentes, quatro líderes partidários foram ao plenário anunciar apoio à CPI. O baiano Walter Pinheiro, líder do PT, espera que, com a comissão instalada, o Senado seja atendido pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, e receba cópias dos documentos apreendidos e do inquérito na Polícia Federal.
O Senado Federal assume a responsabilidade de pedir, de uma vez por todas, as informações que circulam já há muito tempo e que, sobre a alegação de segredo de justiça, esse material não pôde vir ao Senado Federal, particularmente ao Conselho de Ética, nem à Corregedoria desta Casa.
Em nome do bloco parlamentar que reúne o PR, o PTB e o PSC, o senador Jim Argelo, do Distrito Federal, também anunciou o apoio à investigação. Pelo PSOL, partido que pediu a abertura de processo no Conselho de Ética contra o senador goiano Demóstenes Torres, suspeito de manter negócios com Cachoeira, o senador Randolfe Rodrigues cobrou rapidez na instalação da CPI. O apoio veio também do líder do PSDB, o paranaense Álvaro Dias. Mas Dias criticou o que classifica de vazamento seletivo das informações e pediu uma investigação ampliada, já que, segundo ele, os interesses de Carlos Cachoeira estão muito além do estado de Goiás.
A empresa Delta Construções, por exemplo, de 2007 a 2012, recebeu do governo da União cerca de 4 bilhões e 100 milhões de reais. A imprensa já veiculou existir relações estreitadas entre Carlinhos Cachoeira e esta empresa.
O senador Demóstenes Torres terá o prazo de 10 dias para apresentar defesa da acusação de envolvimento com o empresário do Jogo do Bicho.
O Conselho de Ética escolhe na quinta-feira o nome do relator do processo por quebra de decoro parlamentar. Repórter Érica Christian.
O presidente interino do Conselho de Ética, senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, acatou a representação do PSOL para a abertura de processo contra o senador Demóstenes Torres, de Goiás. O partido pediu que seja investigado o suposto envolvimento de Demóstenes com o empresário Carlos Ramos, o Carlinhos Cachoeira, preso pela Polícia Federal por chefiar a máfia dos jogos ilegais no estado de Goiás. Antônio Carlos Valadares espera que Demóstenes compareça ao Conselho de Ética para falar sobre as denúncias, já que a única vez que tratou do assunto foi durante um discurso no plenário feito no início de março.
Ele terá 10 dias, né, para fazer a sua defesa prévia e seria bom, sem dúvida alguma, que nós pudéssemos ouvi-lo pessoalmente. Afinal de contas, ele está sendo investigado e cabe a ele escolher as formas de defesa que ele vai apresentar, apresentando-se pessoalmente.
O líder do PSOL, senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, avalia que a abertura de processo no Conselho de Ética é uma satisfação à sociedade de que o Legislativo está agindo.
Não existia, aliás, alternativa ao que estava sendo exigido pela sociedade brasileira, pela opinião pública. Era o acatamento da denúncia em relação ao senador Demóstenes. Agora, o próprio senador terá o tempo e o espaço institucional adequado para apresentar a sua defesa, que é o procedimento que vai ser instaurado no Conselho de Ética.
Na reunião de quinta-feira, o presidente do Conselho de Ética vai realizar um sorteio para a escolha do relator do processo de investigação contra o senador Demóstenes Torres.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje mudança na lei sobre lavagem de dinheiro para facilitar a venda de bens apreendidos em operações policiais.
Os juízes poderão decretar o leilão dos bens antes mesmo da sentença final sobre os acusados. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O projeto acaba com as restrições para que atividades ilícitas sejam consideradas lavagem de dinheiro. Basta que o dinheiro venha de forma irregular. O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, que apresentou a proposta em 2003, diz que o dinheiro ou os bens de um banqueiro do bicho, por exemplo, não podem atualmente ser enquadrados na lei. Com a medida votada na Comissão de Assuntos Econômicos, Valadares diz que será possível recuperar uma grande quantidade de recursos que hoje ficam muito tempo à espera de uma destinação.
Segundo o jornal Folha de São Paulo, o Brasil encerrou o ano de 2011 com 2,4 bilhões de reais em bens retidos pela justiça em processos. Esses bens foram apreendidos em ações criminais, sendo 68 aeronaves, aviões, 1.300 embarcações, 36 mil carros, além de 2.200 imóveis, joias e computadores que foram retidos pelo Poder Judiciário.
Uma das inovações da proposta é autorizar, antes mesmo da sentença final sobre o processo, o juiz a decretar o leilão de bens que correm o risco de depreciação ou que o custo de manutenção seja muito elevado. O dinheiro obtido com a venda fica depositado numa conta vinculada. No caso de absolvição, o proprietário recebe os valores de volta. Caso contrário, o dinheiro vai para os cofres públicos. O projeto de lei segue para votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, quer que a revista Época e o jornal Correio Brasiliense se retratem e publiquem a documentação comprovando com recibos e contrato de compra e venda que a casa comprada foi paga por ele e não um presente dado pela empresa Ingeform, como noticiaram a revista e o jornal.
Capiberibe atribui essas matérias, assim como outras ações que ele teve que responder na justiça, ao que chamou de armações do ex-senador Gilvan Borges. E o objetivo, segundo o senador, é desmoralizá-lo e intimidá-lo.
Mas ele lembrou que quem já passou por situações piores, como a repressão durante os momentos intensos da ditadura, não vai se intimidar agora.
Eu exijo retratação do Correio Brasiliense e da revista Época, porque nós mandamos a documentação. Eu tenho todos os documentos aqui comprovando tudo que eu estou falando e como é que insistem em promover a calúnia, em desqualificar, porque isso é um prejuízo enorme para todos nós. E os comentários é da desqualificação total. Isso é inadmissível. Como é que alguém pode ser acusado dessa forma, sem direito de defesa, nós explicando e nada.
O senador Paulo Bauer, do PSDB catarinense, defendeu a aprovação do projeto de lei que fixa em 30 horas a jornada de trabalho semanal dos enfermeiros, parteiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.
O projeto foi aprovado pelo Senado em 2000 e aguarda votação na Câmara dos Deputados.
Segundo Paulo Bauer, a aprovação do projeto é necessária, porque a lei que regulamenta a profissão não especifica a carga horária dos enfermeiros.
Em muitos casos, os empregadores submetem os profissionais de enfermagem a jornadas exaustivas, que podem mesmo mostrar-se desumanas. O resultado, comumente, é o estresse e a perda de qualidade do seu trabalho, o que coloca em risco a própria vida do paciente.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, pediu ao Senado que aprove projeto que também fixa a jornada dos farmacêuticos e bioquímicos em 30 horas semanais.
Essa luta por uma definição de uma jornada de trabalho única para todas as categorias de nível superior que atuam na saúde, sobretudo na saúde pública, é muito importante que aprovemos.
O senador Mozarido Cavalcante, do PTB de Roraima, lamentou que programas governamentais não tenham conseguido atrair médicos para cidades carentes.
Ele disse que, segundo o jornal O Globo, apenas 20% das mais de 7 mil vagas oferecidas por municípios do interior ou periferia de grandes cidades atraíram os médicos.
Segundo Mozarido Cavalcante, isso não se deve à falta de profissionais, porque o país tem médicos suficientes. Também não é questão salarial, porque muitos municípios oferecem bons salários.
O problema maior são as condições de trabalho, advertiu o senador.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.